Epístola, na primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Na nossa devocional está o versículo 5, mas eu gostaria de ler a partir do 1, para que você possa entender um pouco melhor. Pode procurar que tem, viu? Tem gente que tem dificuldade aí, né? Pedro está mais lá no finzinho, é um livro pequenininho, né? Passa meio rápido, né? Então, você vai encontrar lá Pedro, depois de Hebreus, como referência aí, Hebreus, né? Tiago, daí depois já vem as epístolas aí, você encontra a epístola de 1 Pedro, esse Pedro aqui, que é um homem que teve uma experiência maravilhosa, teve um impacto com o poder, com a presença de Deus na vida dele, foi um homem que foi assim, com uma vida maravilhosa. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu vou falar, você repete logo após mim, por favor. Diga assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Continue com a tua Bíblia aberta aí, nós vamos estar voltando nesses versículos que nós lemos aí. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro trazendo essa carta, é uma carta que ele está escrevendo principalmente aqueles cristãos que haviam se convertido e que estavam na região da Ásia Menor. Ele está escrevendo, provavelmente aqui está entre o ano 60 e 69 depois de Cristo. De certa forma, 50, 55 anos depois da morte de Jesus. E após a morte de Estevão, uma grande perseguição veio sobre a igreja. E aquela igreja que estava reunida, recebendo da unção, do poder de Deus, os milagres acontecendo, agora esta igreja, ela começa a ser dispersada, porque agora eles começam a ser perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns desses tiveram a experiência de conhecer a Jesus, de ver os milagres de Jesus. E agora a igreja começa a crescer. Aqueles discípulos se tornaram apóstolos e agora o evangelho começa a difundir e a espalhar por toda a terra. E neste momento agora é um momento em que existe um forte jugo do governo romano. Porque neste momento agora Roma passa a ficar atemorizada com o burburinho, com o alvoroço que está sendo causado pelos chamados cristãos. E com medo de alguma revolta, com medo de ser ameaçado o seu poder, o seu reino, Roma começa a perseguir, Roma começa a estabelecer uma meta de perseguição contra os cristãos, e os cristãos começam a espalhar por todas as regiões. E essa região para a qual o apóstolo Pedro escreve agora é uma região de densa e intensa perseguição de Roma. E ele passa a escrever uma carta de exortação, uma carta de fortalecimento, uma carta de incentivo para aquele povo, para que eles pudessem permanecer, para que eles pudessem continuar avançando, para que eles pudessem continuar alimentando e desenvolvendo aquilo que havia sido entregue nas mãos deles, que era o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que quando você começa a acompanhar o livro, essa epístola de 1 Pedro, meu irmão, é uma carta sensacional. Eu creio que todo cristão deveria ler a epístola de 1 Pedro. Não só 1 Pedro, 2 Pedro. Todo cristão deveria ler a Bíblia inteira, né? Mas aqui nós vemos que 1 Pedro, essas epístolas de Pedro, ele fala de uma particularidade muito forte a respeito da revelação do Evangelho. E ele traz aqui princípios que são assim fortíssimos para a vida cristã. E quando você vai percorrendo aqui o capítulo 1, você começa a ver que apóstolo Pedro, ele começa primeiro glorificando a Deus por ter recebido a revelação da parte do Senhor. Ele começa a glorificar e fazer uma ação de graça ao Senhor, porque ele foi alguém que foi alcançado pelas boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a exaltar e glorificar a Deus porque ele é alguém que está podendo viver este evangelho que foi colocado diante dele. E às vezes eu fico me perguntando, até onde existe gratidão no nosso coração? Até onde existe ação de graças no nosso coração? Por conta do evangelho que alcançou as nossas vidas. Quantos são gratos ao Senhor, amém? Quantos são gratos a Deus porque Deus alcançou ele com seu infinito amor, né? Que coisa tremenda. E o apóstolo Pedro, de forma apaixonada, ele começa a glorificar a Deus por esse evangelho que alcançou a vida dele. Ele começa a entender que é um privilégio ter acesso a isso. Ele começa a respirar essa verdade, entendendo que isso é algo que não é simplesmente algo para ser guardado no seu coração, algo para ser simplesmente registrado, mas ele entende que é para ser algo vivido na vida dele. Ele entende que o cristianismo não é algo para ser guardado no bolso, mas é algo para ser experimentado, vivenciado, praticado na vida dele. E quanto mais ele pratica o evangelho, mais ele sente necessidade de glorificar e exaltar o Senhor, porque ele vê que essa revelação, essa verdade, é uma verdade transformadora na vida dele. E ele começa glorificando ao Senhor. E é interessante, aqui em negrito está ações de graça, pela salvação e pelas bênçãos do Senhor. A partir do versículo 13, ele começa a falar sobre santidade na vida. E no versículo 13 ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que coisa tremenda. Ele vê até a revelação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e ele vê nisso agora um desafio para que haja santidade na vida dele. E ele busca o registro de um texto bíblico que diz: sede santos porque eu sou santo. Ser santo significa ser separado. Ser santo significa ser sagrado. Ser santo significa ser consagrado. A palavra que traduz ser santo no hebraico é kadashá. Nós conhecemos mais kadosh, que kadosh significa ser santo. Mas a raiz da palavra é kadashá. E a raiz hebraica da palavra kadashá significa ser separado de uma forma que é uma cisão a qual passa a haver um rompimento e não é mais possível religar aquilo que se apartou. Isso é ser santo. Ser santo é uma coisa que não tem jeito de dar jeitinho. Porque às vezes a gente costuma dar jeitinho, né? Rasgou, cola, né? Fez um buraquinho, costura. Tem gente que com uma super bonder, com uma Durepox, o cara faz uma bomba, né? Na internet você vê umas loucuras dessa, né? Camarada com uma bexiguinha, um Durepox, uma super bonder, faz uma bomba, derruba uma porta. Porque tudo, o ser humano costuma ter um jeitinho. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que a partir do momento que você passou por uma experiência com Deus, que você aceitou o Senhor Jesus na tua vida, a partir do momento que você entregou a tua vida sobre o altar de Deus, meu irmão, o chamado de Deus é para você ser santo, separado. Não tem volta. Quantos aqui aceitaram Jesus como seu Senhor? Vira para o seu irmão, aponta o dedo assim para ele e fala assim, meu irmão, não tem jeito mais de voltar para trás, viu? Porque é ser santo, é ser separado. Tinha um pastor amigo meu que ele falava assim, eu estou estragado para o mundo. Eu estou estragado para o mundo, eu não presto. Se o mundo pegar a minha vida, nada presta para o mundo. Porque eu sou santo, eu estou separado para o Senhor. O mundo não vai encontrar nada de bom que ele possa usar na minha vida, porque eu estou separado para Deus. E por isso Pedro fala, olha, se despoja, muda as vestes, muda as roupas, troca os seus trajes, se despe e se reveste de uma nova identidade, se reveste de novas roupas, cingindo o vosso entendimento. Aqui ele começa com um princípio, nos ensinando que a mudança que muitas vezes nós almejamos e desejamos na nossa vida, ela começa primeiramente na nossa mente, no nosso entendimento. Meu irmão, se a tua cabeça, se a tua mente, se a minha mente não mudar, não tem como as coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. Ele começa dizendo, olha, singe, veste o seu entendimento, muda o seu entendimento. Entendimento fala de conhecimento, entendimento fala de valores. Se o nosso entendimento não mudar, a nossa natureza não muda, as nossas atitudes não mudam. Alguém que tem uma dependência química, alguém que tem um vício, alguém que está, de repente, vivendo debaixo de algum tipo de opressão, de traumas, de medos, de sentimentos que perturbam a tua alma, a tua vida, que te impedem de ser pleno. Se o seu entendimento não mudar, a tua escravidão não muda. Foi o que aconteceu justamente com o povo judeu quando saíram do Egito. Eles peregrinaram 40 anos no deserto, sabe por quê? Porque o entendimento deles não havia mudado. O entendimento deles continuava entendimento de escravo, desejando as coisas do Egito. Desejando as panelas de carne do Egito. Desejando as cebolas, os alhos, os temperos do Egito. A ponto de dizer, nós éramos escravos, mas éramos felizes. Ei, tem gente que se julga feliz sendo escravo. É um entendimento tão deturpado, tão destruído, que ele é feliz sendo escravo. É feliz debaixo do jugo. E aqui Pedro está falando que o nosso entendimento tem que ser mudado. Nós nos achegamos à presença de Deus, meu irmão, e a sua mente, a minha mente, Romanos capítulo 12 também diz que nós precisamos ter a nossa mente transformada. O nosso entendimento precisa ser cingido. Porque às vezes nós nos aproximamos de Deus, mas continuamos com a mesma mentalidade de quando nós estávamos lá fora. desejando as mesmas coisas que nós desejávamos lá fora. Às vezes estando com o corpo presente aqui neste lugar de adoração, mas com o pensamento nas coisas lá de fora, esperando a primeira oportunidade para que possa fazer tudo de novo que ele fazia lá fora. E quando a pessoa volta para o lugar onde estava, de cativeiro, de escravidão, é porque na verdade o entendimento dela não foi mudado. E aqui Pedro estabelece o primeiro princípio espiritual, que para a minha vida e a sua vida ser transformada, o nosso entendimento precisa ser transformado. Amém? Quantos querem ter uma mente transformada em nome de Jesus? Eu sempre digo que o primeiro palco de batalha na nossa vida é na nossa mente. Porque pensamento, você não escolhe o que pensa. Verdade ou não? A gente não escolhe o que pensa. Daqui a pouco você está num lugar assim, sem você desejar o negócio, plup, vem na tua mente e você começa a pensar coisas que você jamais imaginava que pensaria. Começa a ter desejos que você não se imaginava dentro desses desejos. Não conseguimos escolher muitas vezes aquilo que vai passar na nossa mente. E por isso a nossa mente precisa ser transformada. Por isso o nosso entendimento precisa ser cingido, vestido. Porque algo que não está cingido, o que é estar cingido? Cingido é estar vestido. Amém? Repito comigo assim, estar cingido é estar vestido. Aquilo que não está cingido está o quê? Nu. Algo que não está cingido, algo que não está vestido, está nu. E aquilo que está nu está desprotegido. Amém? O que não está cingido está nu. O que está nu está desprotegido. Por isso muitos caem. Por isso muitos erram. Por isso muitos pecam. Por isso muitos desistem. Por isso muitos voltam para trás, porque tiveram a experiência com Deus, mas não cingiram o entendimento. O entendimento está nu, desprotegido. Faz a experiência, sai daqui nu hoje. Não, faz isso não, pelo amor de Deus. E senta em qualquer lugar nu. É questão de tempo para você ficar doente. Verdade ou não? Às vezes tem lugares que você, de pôr a mão no corrimão, você já fica com alergia, já pega resfriado, problema respiratório. Agora imagina se você não fizer uma higiene de lavar as mãos e não está com o teu corpo protegido. Com esse frio que nós vivemos esses últimos dias, essas últimas semanas, esteja nu num frio desse. Que delícia. É questão de tempo, um problema, uma enfermidade assolar a tua vida. Porque aquilo que está desprotegido acaba adoecendo e adoecido te leva à morte. Por isso o apóstolo Pedro aqui, ele nos fala que é para nós cingirmos o nosso entendimento. Segunda coisa que ele fala, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu só vou conseguir ter uma vida de santidade. Eu só vou conseguir ser santo como Deus é santo, se houver uma mudança no meu entendimento. A minha mente precisa mudar. Amém? E por isso aqui o texto está nos falando sobre santidade na vida. Um pouquinho mais na frente, fala sobre santidade no amor. Já viu falar isso? Quando a gente fala sobre santidade, a gente entende santidade como num relacionamento com Deus. Que nós nos separamos para nos relacionarmos com Deus. Sim ou não? Não é assim? Quando fala sobre santidade, nós já pensamos numa vida de arrependimento, numa vida em que você não se entrega às paixões deste mundo, numa vida que você não se entrega ao pecado, que você não se deixa debaixo de escravidão, de jugo, de maldições. uma vida de santidade, separado para Deus. E isso ele fala um pouco antes, que é a santidade da nossa vida com Deus. Mas agora ele fala sobre santidade, uma separação, que é uma santidade no amor. O nosso amor tem que ser separado, o nosso amor tem que ser santo. E aqui no versículo 22 ele diz, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Tendo purificado as vossas almas pela obediência, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui o padrão que o apóstolo Pedro agora traz para uma vida de vitória, para uma vida de milagres, de um cristianismo experimentado. Ele diz que é necessário ter uma santidade não só no relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que a parte mais fácil do nosso relacionamento é o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não vai pôr a mão no meu peito e me parar. Deus não vai se interpor no meu caminho e me impedir de fazer coisas. Verdade ou não? Deus não vai fazer isso. Deus me dá o livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas. Aquele que escolhe pecar, ainda que não seja a vontade de Deus e que Deus não tenha prazer em ver aquela pessoa errando, Deus nada pode fazer se ele assim escolheu. Se ele escolhe roubar, se ele escolhe matar, se ele escolhe adulterar, se ele escolhe beber, se prostituir, ainda que isso entristeça o coração de Deus, Deus não pode deter essa pessoa, porque essa pessoa escolheu. E por isso o relacionamento com Deus é fácil, porque na hora que eu quero dizer sim, eu digo sim, na hora que eu quero dizer não, eu digo não. Na hora que eu julgo ser importante, eu me aproximo, mas na hora que para mim não é importante, eu desprezo. Mas aqui ele fala que vida cristã não é só relacionamento com Deus. Vida cristã também é relacionamento com os outros. Por isso Jesus fez questão de se tornar homem e se relacionar com os homens. Porque para ser um cristão, para viver um evangelho integral, é um relacionamento com Deus, mas também é um relacionamento com pessoas. Amém? E é aí que o negócio pega. E por isso ele fala que precisa ter santidade no amor. Que quando você fala para o teu irmão, meu irmão, eu te amo, não pode ser um amor fingido. Não pode ser mentiroso. Porque se aquilo que sai da nossa boca não está imbuído de verdade, de sinceridade, isso nos leva a perder a graça, a essência daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E por isso ele fala que nós precisamos ter pureza no nosso amor fraternal, na maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. Porque às vezes nós falamos coisas para agradar as pessoas. Falamos uma coisa quando estamos na frente e falamos outra quando a pessoa vira as costas. Quando aproxima, nós olhamos os olhos e nós dizemos, olha, você é importante para mim, eu te amo, você é uma bênção, olha, você é muito especial. Mas na hora que você vira as costas, ele vira para o outro e fala coisas totalmente contrárias. Essa pessoa é insuportável para mim. Não aguento quando ela fica perto de mim e começa a conversar comigo. Eu não vejo a hora de sair e deixar ela. Eu não tolero essa pessoa. Um amor fingido, não verdadeiro. São sementes que nós plantamos, sementes as quais nós vamos colher. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Amém? Tem um versículo lá na palavra de Deus, em Gálatas, que fala, olha, de Deus não se zomba. Não se engane, porque de Deus não se zomba. Porque tudo quanto o homem semear, isso ele vai ceifar. Eu costumo dizer, algumas pessoas falam, eu não sei por que eu estou passando isso. Eu tenho uma resposta. É porque você plantou.
Nós vivemos aquilo que nós plantamos. Se você plantar sinceridade, você plantar amor, se você plantar uma fé genuína, se você plantar uma vida cristã verdadeira na presença do Senhor, se você tem um relacionamento puro e verdadeiro com Deus e um relacionamento puro e verdadeiro com as pessoas, ainda que as pessoas não sejam sinceras contigo, mas se o que sai de você é sincero, você vai ter uma colheita abençoada. Agora, se você lança palavras de maldição, de ódio, de inveja, se você lança palavras contrárias, quem vai colher não é a pessoa. Quem vai colher as palavras más que você lançou vai ser você mesmo. Você pode perceber, pessoa que às vezes começa a praguejar e amaldiçoar o outro. Às vezes passa alguns meses, passa alguns anos, aquela pessoa começa a viver tudo aquilo que ela praguejou e amaldiçoou contra o outro. Nós cansamos de ver dessa forma. Por isso a palavra de Deus nos instrui que nós precisamos ter santidade no nosso amor. Nós precisamos ter pureza na forma com que nós nos relacionamos uns com os outros. Porque é nisso que consiste a revelação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De um relacionamento verdadeiro com Deus e de um relacionamento verdadeiro com aqueles que estão ao meu redor. Amém? Consegue entender? Né? E daí ele entra aqui no capítulo 2, trazendo esta revelação, falando sobre o sacerdócio do cristão. E aqui no versículo 5 ele diz, também vós mesmos, ele está referindo àqueles cristãos que estavam debaixo agora de perseguição, também vós mesmos, e é um endereçamento que pode ser reportado a nós também, cristãos deste século, também vós mesmos, como pedras que vivem. Alguém já viu pedra que vive? Alguém já viu pedra sair andando de perninha, de bracinho? Já viu a pedrinha falando? Olá, tudo bem? Né? Alguém já bateu papo com a pedra? Se bem que tem uns malucos, né, que já pode ter feito isso. Né? Mas aqui ele fala de uma natureza de uma pedra que vive. E no entanto, a pedra não tem vida em si. Se você pegar a rocha, uma rocha, uma pedra, você olha para ela, ela não tem movimento, ela não tem vida, ela não tem pulsação, ela não tem expressão. É aquela formação rochosa, inanimada, que não tem resposta, que por mais que você se dirija a ela, não existe reportação dela para contigo. Ainda que você haja em direção a ela, não existe reação dela para contigo. E agora, Deus pega a pedra, que é algo que é consolidado na nossa visão. Que nós sabemos que a pedra não tem vida, que a pedra ela não tem nenhum tipo de movimento. E agora ele fala, referindo a nós, dizendo que nós somos como pedras, mas pedras que vivem. Pedras vivas. Eu acho tremendo a maneira com que Deus, na sua palavra de Gênesis, Apocalipse, Deus faz coisas tremendas, quebrando aquilo que o homem possa pensar na sua natureza humana. Quando o povo estava no deserto, Deus falou que iria alimentá-los. E na hora que Deus traz o maná, Deus traz o alimento, o maná vem de onde? Vem do céu. Quem vai esperar alimento do céu? O maná caindo do céu. Quando o povo tem sede, Deus faz com que da rocha, o lugar menos esperado que você poderia ter, que a água brotasse, seria da rocha. E no entanto, Deus faz brotar água da rocha. E agora Deus olha para nós, e esta palavra, debaixo da revelação do Espírito Santo, Pedro começa dizendo, olha, também vós mesmos como pedras, mas pedras que vivem. Pedra que por si mesmo não teria vida. Pedra que por si mesmo não teria movimento. Pedra que por si mesmo não teria capacidade para fazer nada. Pedra que por si mesma não há nada que possa encontrar nela de vida em si mesma. Ele pega como referencial algo que depende dos outros, que não é independente.
Porque, na verdade, ele já quer construir a ideia da importância de que nós, em nós mesmos, nós não somos nada. Que nós dependemos totalmente e exclusivamente do Senhor. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós conseguimos criar, tudo aquilo que nós conseguimos fazer, é resultado de uma ação de Deus na nossa vida. Porque nós somos como rochas que por nós mesmos não temos nada a oferecer e a poder realizar. O homem sem Deus é uma rocha. Você sem Deus, você é uma rocha. Não tem vida, não tem movimento, não tem nada de bom que se possa esperar de você sem Deus. Mas se Deus estiver na tua vida, você vai ser uma pedra viva. E aí Deus vai movimentar você em nome de Jesus. Amém? E por isso ele fala, como pedras vivas, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Repita comigo, fala, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. É uma pedra que vive, mas que Deus não fez para ser pedra viva simplesmente. Deus nos fez para ser casa espiritual. Amém? O propósito de Deus é simplesmente que nós sejamos uma pedra viva, em que a presença de Deus esteja em nós. Mas quando Deus vem com a sua vida em nós, é porque Deus quer que nós sejamos uma casa espiritual. Se nós estivermos sozinhos, nós vamos ser simplesmente uma pedra. Mas se nós estivermos juntos, nós seremos muito mais do que pedras vivas. Nós vamos ser uma casa espiritual. Você consegue entender a revelação que o apóstolo Pedro está aqui trazendo? Ele começa a trazer revelação mostrando a importância da igreja. A importância de estarmos juntos. Ele está falando da importância do sacerdócio de Deus na minha vida e na sua vida. Que Deus não nos chamou para sermos simplesmente uma pedra sozinha, viva. Mas Ele colocou vida em nós para que nós possamos estar juntos. Porque quando nós estamos juntos, nós somos uma casa espiritual. Nós passamos a ser uma casa espiritual. E uma casa espiritual é um lugar onde Deus pode habitar. É onde Deus pode fazer morada. Amém? Eu notei aqui um outro texto aqui, de Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Que diz assim. Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Aqui Deus está falando para Moisés. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha. Como que Deus estaria? Ele estaria como? Sobre a rocha. Se a pedra estiver ali sozinha, nela não tem vida. A rocha não tem vida. Mas agora, assim como a palavra de Deus diz que sob a pedra, Deus ali estaria. Aquela pedra se tornou uma pedra viva. Amém? Se a pedra estiver sozinha, ela não representa nada. Ela não tem potencial nenhum. Mas quando Jesus está sobre a pedra, essa pedra agora passa a ser uma pedra viva. E porque agora essa pedra era uma pedra viva, a palavra fala que na hora que Moisés tocou naquela rocha, rocha a qual Jesus estava sobre ela, uma rocha viva, dessa rocha começa a sair água. Amém? Uma rocha onde Jesus está, ela começa a dar aquilo que naturalmente ela não daria. Uma rocha sobre a qual está Jesus, milagres começam a acontecer. Assim como aquela rocha ali, tocada pela vara de Moisés, começou a dar água. Porque Jesus ali estava. Nós podemos ser pedras vivas, que se nós formos tocados, alguns milagres podem acontecer. Quando você está lá na tua casa, quando você está lá na tua empresa, quando você está na faculdade, quando você está na escola, junto dos teus vizinhos, você é uma pedra viva. Jesus está sobre você naquele lugar. E quando as pessoas tocarem a sua rocha, a tua vida, você é uma pedra viva e águas vão fluir de você. Jesus vai estar sobre a tua vida. Deus vai estar sobre a tua vida. Amém? Ele estabelece o princípio que primeiro eu posso ser uma rocha sem vida, que nada tem para oferecer, mas eu posso ser uma pedra viva. E a pedra se torna pedra viva se Deus estiver sobre ela. E como pedra viva que Deus está sobre ela, se ela for tocada, milagres vão acontecer. Amém? Eu quero profetizar que aonde você estiver, milagres vão acontecer em nome de Jesus. Porque você é uma pedra viva da parte do Senhor. Quando você estiver lá no teu emprego, lá no teu trabalho, você estiver lá na escola, você estiver nos teus afazeres, lá na sua casa, lembre-se disso, eu sou uma pedra viva. Eu sou uma pedra viva e os milagres do Senhor vão acontecer através da minha vida. Amém? Assim como aconteceu no deserto. Uma multidão foi saciada na sua sede porque era uma pedra viva. Onde existe uma pedra viva, multidões podem ser saciadas. A palavra de Deus diz que provavelmente eram cerca de quase 2 milhões de pessoas que ali estavam. Uma única pedra viva alimentou mais de 2 milhões de pessoas. Já imaginou o que significa isso? Que Jesus sobre a tua vida, uma única pedra. Você é uma única pedra viva. Lá são duas pedras vivas, né? No escritório lá, né? A Raquel e o Danielzinho trabalham na mesma empresa, né? Se uma pedra viva faz um milagre tremendo como este, imagina onde estiverem duas, três pedras vivas em nome de Jesus. Amém? E nós vemos que ali uma grande multidão foi saciada na sua sede, porque Jesus estava sobre aquela rocha. Aí no capítulo 2 de 1 Pedro, nós lemos até o versículo 5. Agora o versículo 6. Por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Amém? Aqui falando a respeito de Jesus, que Jesus é esta rocha, que ele foi a pedra que foi desprezada, a pedra que não foi vista como valor. Mas Jesus, como rocha, como pedra angular, ele veio se tornar a pedra fundamental, a pedra principal, através da qual Deus fez a sua obra de salvação ao homem. E voltando aqui no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, sozinho é só mais uma pedra. Jesus estando sobre ela, se torna uma pedra viva. Pedra viva que, ajuntada a outras, se torna casa espiritual. Sozinho, pedra viva com Jesus em cima. Juntos, é casa espiritual, Jesus habitando dentro. Como casa espiritual, nos tornamos habilitados ao sacerdócio. E o nosso sacerdócio é sacrifício espiritual aceitável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Aí que entra a revelação e a importância do estarmos juntos como igreja. Porque se eu estiver sozinho lá fora, você é simplesmente uma só pedra viva com potencial de grandes milagres. Mas é só mais uma pedra. Agora, quando nós passamos por essa porta e nós nos reunimos neste lugar, você veio como uma pedra viva. Mas quando nós aqui estamos, já não somos mais uma pedra viva. Nós passamos a ser uma casa espiritual.
uma casa espiritual que agora Deus não está mais sobre a pedra, mas Deus passa a habitar dentro, porque nos tornamos casa espiritual. Amém?
Aqui ele está falando a importância do nosso sacerdócio, a importância de que o nosso relacionamento não é só com Deus, o nosso relacionamento é de uns para com os outros. A importância de nós amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, darmos suporte uns aos outros. Porque é nisso que se manifesta as boas novas de Jesus. É esse evangelho que Jesus trouxe, não só um relacionamento com Deus, mas um relacionamento de uns para com os outros. E com isso, quando nós estamos juntos, o nosso sacerdócio se habilita. Quando nós estamos juntos, eu preciso ser uma bênção na tua vida. E você precisa ser uma bênção na minha. Quando nós estamos juntos, eu posso te ajudar. E você também pode me ajudar.
Essa semana nós fizemos mutirão na quarta-feira. Fizemos ontem também no sábado, né? E é uma bênção. Acho que na quarta-feira nós devíamos ter quase 40 pessoas aqui no mutirão, né? E ontem, no sábado, devia ter acho que umas 20, 25, né, Dani? Mais ou menos. Umas 20, 25 pessoas. E como é tremendo quando nós estamos aqui juntos na hora do mutirão. É um que pega uma coisa, é um que pega o pincel, ah, precisa misturar a tinta, o outro, não, pode deixar que eu vou lá pegar, vou pegar o thinner. Ah, eu preciso de uma escada, não, deixa que eu pego a escada para você. Sabe o que é isso? Sacerdócio. Uns servindo uns aos outros. Enquanto alguns estão aqui pintando, as irmãzinhas estão conversando lá na cozinha. Brincadeirinha. Brincadeira. As irmãs estão lá na cozinha. E assim, é uma bênção, é uma bênção. Porque às vezes nem acabou de fazer o almoço e já está cheirando o bolo, o café da tarde, né? E assim, elas estão lá. Isso é o quê? Sacerdócio. Cada um colaborando com aquilo que pode fazer. De repente, teve irmãos que não pôde vir. Mas de repente, o senhor comprou lá 2 quilos de carne moída. Ó, mandei a carne para o almoço. Ele não pôde vir, mas mandou a carne para ajudar a fazer a mistura para o almoço. Então, isso é sacerdócio. O nosso sacerdócio se habilita quando nós estamos juntos. Nós temos a oportunidade de poder ser bênção na vida uns dos outros quando nós aqui estamos.
Às vezes é interessante os bebês, né? O bebê, tem hora que quem não conhece a igreja, chega aqui e não sabe de quem é filho de quem, né?
Porque o bebê está num colo aqui, daqui a pouco está no colo do outro, está no colo do outro casal, daqui a pouco o bebê está lá fora com o outro. E é uma loucura, não sabe de quem é filho aquele bebê ali, é de quem afinal, né? Sacerdócio, meu irmão. Você descobre de quem é na hora que chora, né? Porque daí, cadê a mãe? Na hora que chora, daí devolve, porque daí é só a mãe para quietar, né?
Igual esses dias o Daniel, né? Tava com o Miguel, né? Do pastor Paulo, pastora Thaís. Daqui a pouco ele ficou na boa, né? O Miguel começou a chorar, daí você, ó, ele quer uma coisa que eu não tenho para dar. Pode dar mamar para ele, né? Ele devolveu, porque daí é só a mãe. Daí descobre quem é. E isso é sacerdócio. É a revelação que Deus traz, a importância de nós sermos bênção na vida uns dos outros. E eu acho isso tremendo, sabe por quê? Porque isso vem para resgatar uma ideia que muitas vezes nós trazemos de que a igreja é um lugar de espectadores. A igreja é um lugar onde eu venho somente para receber o meu milagre. A igreja é um lugar onde eu venho somente para receber a minha bênção. Os milagres vão acontecer sim. As bênçãos vão vir sim. Mas o motivo pelo qual nós aqui estamos é para adorar a Deus e exercermos sacerdócio, servindo uns aos outros em nome de Jesus. Se você não sabe servir, meu irmão, você não está exercendo o seu sacerdócio. Se você não consegue se envolver com as pessoas, para servir as pessoas, meu irmão, você ainda não experimentou uma faceta maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo, que é de você poder ser bênção na vida dos outros.
Por isso tem aquela frase, melhor é dar do que receber. Verdade ou não? Como é bom poder dar, né? Como é bom. Ganhar é uma bênção. Você ser presenteado e ganhar é uma bênção. Mas a alegria, o contentamento de poder fazer algo por alguém, não tem preço, é muito melhor. E você só descobre isso quando você começa a exercer o seu sacerdócio. Quando você começa a servir as pessoas. Quando você começa a abençoar a vida das pessoas.
E Pedro está aqui trazendo esta revelação do sacerdócio cristão. A importância de que nós temos que entender que Deus nos chamou para sermos sacerdotes sobre a terra. E é interessante que quando você vai lá para Levíticos para ver com respeito à unção do sacerdote, o sacerdote ele recebia uma unção dupla. Ele recebia uma unção com sangue e uma unção com óleo. Ele recebia uma unção que lhe tocava a sua orelha, o seu polegar direito e o seu polegar direito, que seria o dedão do pé, né? O seu polegar direito e o seu pé direito. Ele era tocado com sangue. E depois que ele recebia aquela unção com sangue na sua orelha, no seu polegar da mão, no seu polegar do pé direito, após ele receber essa unção, agora vinha novamente e era ministrado com óleo, uma nova unção sobre o sangue. Aonde o sangue tocou, agora a unção, o óleo toca. Porque para exercer o sacerdócio, nós precisamos primeiro saber ouvir. Quando você vai para Apocalipse, uma das cartas tremendas, maravilhosas, através de João, nós vemos ali que o tempo todo Deus está falando através, olha, dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Como muita gente diz, né? Deus deu dois ouvidos e uma boca, né? Que é justamente para a gente saber quem tem que falar menos e ouvir mais. Amém? Tem gente que tem dificuldade de ouvir, né? Tem dificuldade de ouvir. E o sacerdote, em primeiro lugar, da unção que ele recebia era na sua orelha. Porque ele tinha que saber ouvir. E ao mesmo tempo, a orelha diz respeito a entendimento, raciocínio. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso ele recebia. O polegar da mão diz respeito à ação, trabalho. Porque com as nossas mãos é o resultado de tudo aquilo que nós fazemos. Pensa no seu trabalho, pensa nos seus afazeres. Pensa agora em eliminar as tuas mãos para tudo que você faz. Consegue fazer? Difícil. Porque a maioria das coisas que nós fazemos, usamos as nossas mãos para fazer. E depois o polegar do seu pé direito, porque os pés falam de lugar de sustentação, os pés falam de condução, os pés falam de direção. E aqui o apóstolo Pedro está falando assim, olha, a igreja foi chamada para um sacerdócio, mas o nosso ouvido precisa estar consagrado, a nossa mão, o nosso trabalho precisa estar consagrado, a nossa condução, a nossa direção precisa estar consagrado. Primeiramente consagrado com o sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus, há remissão para os nossos pecados. Pelo sangue de Jesus, aquilo que trazia morte, agora pode trazer vida. Primeiro somos marcados pelo sangue. Os nossos ouvidos têm que ser marcados pelo sangue de Jesus. Porque se os nossos ouvidos forem marcados pelo sangue de Jesus, o nosso raciocínio, o nosso conhecimento será diferente. Os nossos valores são diferentes. Sabe por que tem gente que tem valores do mundo? É cheio de malícia, de pornografia, de prostituição, de desejos mundanos, de violência, de ódio, de ressentimento, de falta de perdão. Sabe por quê? Seus ouvidos não passaram pelo sangue de Jesus. A sua mente ainda não mudou. O seu raciocínio ainda não mudou. É aquela história que nós falamos. A gente fala, 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 mas ele faz tudo o contrário. Quem é pai é assim, não é? Às vezes a gente fala isso, nós pais. Mas já falei para esse menino. Mas eu falo, 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 e ele faz tudo o contrário. É que o ouvido dos seus filhos tem que passar pelo sangue de Jesus. Os seus ouvidos precisam ser, os ouvidos dos seus filhos precisam ser ungidos pelo sangue de Jesus. Porque daí o que ele vai trazer como valor aqui na mente vai ser as coisas de Deus. Aquilo que ele vai trazer como raciocínio aqui dentro da mente dele vai ser as coisas que são do Espírito Santo. O polegar direito precisa passar pelo sangue de Jesus. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai realizar, vai ser algo santo, vai ser algo abençoado, vai ser tremendo. Já viu aquelas pessoas que tudo que põe a mão estraga? Tudo que põe a mão quebra, né? São mãos que não passaram pelo sangue de Jesus.
São mãos que às vezes só produzem coisas ruins. Tudo que vai fazer, tudo que vai realizar é para o mal. Riscar carro dos outros. Na semana que você comprou o teu carro, está com o plástico ainda, e na hora que você passa lá, está aquele... É alguém que não teve o sangue de Jesus na mão ainda, meu irmão. E dá vontade de orar para Deus mandar, não o sangue, mas o fogo na mão dele, né? Senhor, manda o fogo na mão dele. E pessoas que não conseguem se conduzir pelos caminhos do Senhor, não conseguem servir a Deus, não conseguem sair dos laços de Satanás, não conseguem sair da prostituição, do adultério, da maldade, da mentira, do engano. É porque os seus caminhos ainda não foram aspergidos pelo sangue do Cordeiro. Alguém que serve a Deus e tem prazer em andar nos caminhos do Senhor, é porque os seus pés foram ungidos pelo sangue do Cordeiro. Alguém que tem prazer em fazer as coisas para Deus, é porque as suas mãos foram ungidas pelo sangue do Cordeiro. E aqui a palavra de Deus diz que quando o sangue passa, em seguida, vem o óleo. O óleo simboliza o agir, o domínio e o controle do Espírito Santo de Deus. Uma mente controlada pelo Espírito Santo. Esses dias eu postei no Twitter, tinha colocado assim, a tolerância e a intolerância é uma questão de domínio próprio. Precisamos ter domínio próprio. E domínio próprio é obra do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo na minha vida. Meu irmão, a nossa mente precisa ser governada por Deus. As nossas mãos precisam ser governadas por Deus. Os nossos pés, os nossos caminhos precisam ser governados por Deus. Eu não sei o que, que você vai prestar os teus ouvidos na hora que você vai sair daqui. Eu não sei, meu irmão, presta atenção nisso. Eu não sei qual é a música que você vai pôr. Eu não sei qual é o pancadão que você vai pôr lá no seu carro na hora que sair. Talvez você vai sair ali, entrar no pátio, abrir o porta-malas e sair. Pum, 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 né? Você vai sair com um pancadão daqui de dentro. Eu não sei quais as músicas, mas eu sei que elas podem permear o teu entendimento. Eu sei que elas podem influenciar o teu entendimento. Aquilo que você ouve vai determinar, ei, aquilo que você ouve vai determinar os valores e quem você é. Ah, mas não tem problema não, pai. Todo mundo ouve essa música. Eu chego sempre para os meus filhos assim, o que você está ouvindo? Às vezes ele está com o foninho no ouvido, eu pego o foninho e deixa eu ver o que você está ouvindo. É inglês, mas daqui é o quê? Né? É inglês, mas o que fala? Que banda que é essa? Que música é esta? Porque aquilo que nós ouvimos, se os nossos ouvidos forem consagrados, separados, ungidos, a nossa mente vai ser consagrada, separada, ungida em nome de Jesus. Sabe por que as pessoas continuam escravas? Porque não mudam o que ouvem, não mudam o que fazem e não mudam os caminhos pelos quais se conduzem. E a mudança começa quando você começa a mudar aquilo que você ouve. Começa a ouvir as coisas de Deus. Achei interessante, um desses tempos, o pastor Hernandes, né? Ele, como Rota 66, né? Rota 66, do Luiz Saião, né? Ele tem um programa na rádio e ele gravou uma mídia, né? De CD, de DVD, em que tem o Novo Testamento e o Velho Testamento todinho narrado em MP3. E daí ele falou que ele coloca isso no carro e às vezes no trabalho, né? Daí coloca... Oi? MP3, né? E fica o tempo todo ouvindo os versículos narrados, lendo os salmos, os versículos. Sabe o que é isso? É você se consagrar, consagrar a tua mente. É você consagrar e os valores vão ser transformados na tua mente. E daqui a pouco as suas ações e os caminhos que você vai escolher vão ser resultados daquilo que você colocou nos teus ouvidos. Amém? E aqui Pedro está falando que é isso que nos capacita a exercer o nosso sacerdócio. Porque se eu tiver as coisas de Deus, eu vou ser bênção. Se eu tiver as coisas de Deus, eu vou dizer, irmão, você é uma bênção, viu? Se eu tiver as coisas de Deus, eu vou poder elogiar o irmão, vou poder abençoar a vida dele. Agora, se eu não tenho as coisas de Deus, meu irmão, às vezes a gente está aqui, às vezes com os irmãos, Até as brincadeiras, a gente tem algumas brincadeiras, né? Brincadeira com um, brincadeira com outro, um momento de alegria, de descontrair. Mas se você tem as coisas de Deus, até a brincadeira que você faz, ela é santa. Ela não deprecia a pessoa, ela não destrói a pessoa. Agora, quando você não está cheio das coisas de Deus, dos valores de Deus, até o que você brinca é para mexer com a pessoa. É para ferir o coração daquela pessoa. É para amargurar aquela pessoa. Às vezes tem pessoas que se preparam para magoar o outro. Elas se preparam para dar o desprezo para o outro. Ele vai passar aqui, eu vou fingir que nem estou vendo ele. Ou então, se não quer passar aqui, eu vou fazer uma cara de feia mesmo. Cara feia mesmo. Vou fazer uma cara feia para ele ver que as coisas não estão bem entre nós dois. Se prepara para o mal. Meu irmão, se prepara para o bem. Se prepara para o bem. Porque a igreja que Jesus está preparando é uma igreja que sabe se relacionar com Deus, mas é uma igreja que sabe relacionar uns com os outros. Amém? Para nós estarmos terminando aqui, eu gostaria só de estar lendo Primeira Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim nós também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Amém? O exemplo que Deus traz é para nós mesmos. Você olha, é um corpo só. Embora tenha alguns irmãos que têm tamanho de dois, né? Mas ele é um só. Ele é um só corpo. Um corpo que há muitos membros dele. Os olhos não podem dizer, eu não preciso de você, mão. Porque se as mãos ali não estiverem, os olhos não podem fazer por si. Os olhos não podem dizer para os pés, pés, eu não preciso de você. Porque os olhos precisam também dos pés. E o próprio corpo se protege. O próprio corpo entende a importância de ajudar um ao outro. Quando você tropeça, existe toda uma estrutura que você mobiliza para você não cair. A mão vai à frente. A perna se coloca numa outra posição para que você não caia. Quando algo vem para bater em você, você se mobiliza, você tira o teu corpo de lado. Porque o corpo, os membros agem em favor do corpo. Os membros agem em favor do corpo. E aqui Jesus está falando que da mesma forma, Jesus é o cabeça e nós, a igreja, nós somos um corpo. Nós precisamos uns dos outros.
aquilo que Deus colocou na vida do Rodrigo como membro,
eu não posso desprezar, porque eu preciso dele, porque ele faz parte do corpo. Aquilo que o senhor Vanderlei, que Deus colocou na vida do senhor Vanderlei, eu preciso do que Deus colocou na vida dele, porque ele é membro do mesmo corpo.
Cada um de nós que aqui estamos somos membros de um só corpo. Por isso ninguém é desprezível. Ninguém que talvez que diga, ah, eu não faço falta. Uma mão para você não faz falta? Ah, eu não faço falta. Se você tivesse uma perna a menos, não ia fazer falta? Ah, mas eu não faço falta nenhuma, ninguém nem me percebe. Se tirar um olho, vai ficar imperceptível que foi tirado um olho? Consegue entender a importância que todos nós temos como membros do corpo de Cristo? Por isso, muitas vezes o diabo ele tenta nos convencer, ele tenta deturpar a nossa mente, muitas vezes dizendo que nós não somos importantes, que nós não vamos fazer falta, que nós não temos nada a contribuir, que nós não podemos realizar nada. Meu irmão, você é um membro do corpo de Cristo. E nós precisamos uns dos outros.
Por menor que seja, por menor que seja, você é alguém importante. Você faz parte do corpo. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: você é membro do corpo. Você é importante para este corpo. Eu preciso de você. Diga a ele. Aleluias. Vamos ficar de pé, por favor. Por isso o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8. Você não precisa abrir não. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dentro dessa revelação que ele colocou dos membros e do corpo. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 19. Ele diz, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vou repetir o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O sacerdócio que Deus colocou na minha vida e na sua vida, não só há pessoas esperando aqui aquilo que tem em você, mas lá fora tem pessoas esperando a manifestação daquilo que Deus colocou na tua vida. Lá fora tem pessoas esperando um abraço teu. Lá fora tem pessoas esperando uma palavra de ânimo tua. Lá fora tem pessoas esperando um abraço teu. Lá fora tem pessoas esperando um olhar teu. Lá fora tem pessoas esperando uma mão estendida tua. A manifestação dos filhos de Deus. Muitas vezes nós ficamos enclausurados na nossa própria vida, nos nossos próprios objetivos pessoais, na nossa casa, na nossa linha de conforto. Colocamos tudo no controle remoto dentro da nossa casa, até para a gente nem se movimentar, né? Hoje em dia é uma benção, você programa lá a cafeteira para fazer o café 8 horas. Você coloca a maquininha de fazer pão para as 8h15 sair o pãozinho quentinho. É tudo programado, que você levanta, se bobear, daqui a pouco você programa até a torneira, né? Para você botar a cara assim e jogar água para você acordar. E nós esquecemos de que nós temos um sacerdócio. Toda tecnologia não substitui um olhar, um toque, um abraço, um eu te amo, você é importante, eu preciso de você. Hoje, às vezes, a gente entra em alguns lugares... E às vezes pessoas, o desejo de serem tocadas. Às vezes crianças vêm, abraça e fica abraçada. Às vezes você senta, a criança vem e senta no teu colo. Ô tio, e passa a mão no teu rosto. E pega o teu rosto e vira para ele e você olha nos olhinhos daquela criança. Querendo um olhar, querendo um abraço, querendo um colo. Há uma geração lá fora em ardente expectativa. esperando a manifestação do sacerdócio dos filhos de Deus. Só que primeiro nós temos que começar aqui, exercer o nosso sacerdócio aqui, ser bênção na vida uns dos outros aqui, derrubar os muros da divisão, da separação entre nós aqui primeiro, para que depois lá fora nós possamos alcançar os outros. Eu costumo dizer, às vezes nós dizemos que amamos os sem nome, porque daí, aquele lá da África, da Somália, e daí a gente chora porque vê o menininho lá passando fome, e daí você despreza aquele que tem nome, que está do teu lado, e às vezes é o teu filho, às vezes é o teu marido, às vezes é a tua esposa, às vezes é o teu irmão em Cristo Jesus. Você ama aquele que está lá longe, que você nem conhece, que nem tem nome, e daí você despreza aquele que tem nome, que está do teu lado. Deus quer levantar a igreja para um novo tempo em nome de Jesus, amém? Podermos ser bênção na vida uns dos outros. Ser bênção na vida do teu marido, na vida da tua esposa, bênção na vida dos teus filhos, bênção na vida dos teus irmãos, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Exercer o seu sacerdócio em nome de Jesus. Tem coisas boas em você, viu? Tem coisas boas em você, que tem muitas pessoas esperando que isso seja manifestado em nome de Jesus. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós queremos abrir os nossos olhos nessa noite, Pai.